som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus, tu és o som que meu coração canta. Tu és o som que meu coração canta.
Joelhos se dobram, os anjos.
santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, sua igreja mate, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Toda terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Estou tão preso a ti.
Não tem como, Senhor, conseguirmos. Não há onde possamos, Senhor, não nos constrangermos com este nome. Não há como não temermos. Não há como não tremermos. Por isso, Senhor, que não seja só da nossa boca, mas que saia dos nossos corações. Nós nos curvamos, nós dobramos os nossos joelhos em reverência ao único que é digno, aquele que se assenta ao trono, aquele que nos escolheu não porque merecíamos, mas nos escolheu porque o amor é muito, muito maior do que conseguimos sentir. Por isso, toma, Senhor, querido e amado Deus, este louvor que creio que subiu para ti, que nós possamos ouvir a tua doce palavra e que ela venha a nos constranger, a adorar-te de uma forma que nós sabemos que não conseguiríamos se não fosse com a tua ajuda, Espírito Santo. Por isso faz, continua agindo no nosso meio, de uma forma e de uma maneira como somente o Senhor assim o faz. É desta forma que eu continuo te pedindo que o Senhor possa me usar como um vaso nas tuas mãos. Que o Senhor faça de mim aquilo que é desejo do teu coração. Que todo eu da Merle caia por terra, mas que nenhum acento, nenhuma pontuação eu possa querer colocar se não vier de ti. Eu te peço, por favor, que o seu manifestar nesta noite continue e que o Senhor possa trazer a grande mudança dessa noite. Obrigada, obrigada por esta oportunidade. E nós declaramos que estamos aqui porque te amamos. É assim que eu oro
e já te agradeço.
Palmas ao Senhor. Ah, se for para Ele, Arena. Se for para Ele, seja com muito mais força. Seja salmodiando aquele que você acabou de entregar a Ele o louvor. Todo joelho se dobra, os anjos se prostram. A Ele devemos honra, a Ele devemos tudo aquilo que somos. Obrigada, meu Senhor. Amém. Podem se assentar. A graça e a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem abrir a palavra lá em Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, a partir do versículo 19 de Hebreus 10. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Dá para você repetir comigo? Pois, ai misericórdia. Eu sei que você veio do trabalho, sei que você pode estar cansado, mas cria um fôlego aí. Pois, quem fez a promessa é fiel. Fiel. Dá para você entender essa palavra? Fiel. Ele é fiel. Eu estou lendo esses versículos que queimaram muito forte no meu coração. Porque o escritor de Hebreus, ele nos traz alguns tópicos nestes versículos. Mas eu gostaria que você conseguisse entender o porquê, ainda nos dias de hoje, nós precisamos pregar para que você não perca a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Eu, nesses dias, vivemos algumas coisas que foram meio turbulentas. E eu, ao conversar com o Senhor, eu me senti na liberdade, através de um... andando, estava voltando com o carro, e eu me vi numa liberdade tão grande de poder conversar com Ele, como se eu pudesse estar enxergando Ele no lado do passageiro. Além de saber que Ele me protegia, Eu precisava conversar com Ele. E eu percebi, neste tempo, foi mais ou menos uns 35 minutos, um pouquinho mais, o quanto foi bom eu ter falado, e às vezes me calava para ver se eu ouvia alguma coisa. E isso me trouxe um pouquinho do que vamos falar hoje. Porque muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de vivermos o que o escritor aqui de Hebreus nos trouxe. Estamos perdendo a oportunidade de adentrarmos no Santo dos Santos para podermos conversar com Ele. Porque foi nos liberado, foi nos entregue, e só há um momento que o nosso coração pode ser transformado de uma aflição tremenda por uma calma tão grande dele ouvir você dizendo: eu não posso. Mas a resposta que vem é: eu consigo. A resposta que vem é: eu já preparei. Eu estou no controle. Eu vou fazer. Acalma o teu coração. Me veio Salmos dizendo, quando Davi diz: acalma-te, minha alma. Porque estás abatida. Nós precisamos começar a entender, queridos, que há como facilitarmos em nossas vidas, se nós deixarmos o problema de lado e entrarmos no Santo dos Santos. Eu não preciso marcar hora, eu não preciso entender que parece estar tão longe de mim, mas o que nós precisamos entender nesta noite é que está tão perto de você e você não está permitindo isso acontecer. Estamos passando aflições sozinhas quando o Santo dos Santos está aberto para você, dizendo: vem, porque eu quero te carregar. Vem, porque eu quero te abraçar. Vem, porque eu quero sussurrar no teu ouvido: eu estou no controle. E naquela madrugada, queridos, foi avassalador. E aí eu fui conversar um pouco com Deus, e o Senhor vai mostrando algumas coisas para nós. Usa devocionais. O melhor ainda, as palavras. E aí eu queria que você começasse a entender esse primeiro versículo, versículo 19, que diz assim: meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Talvez essa palavra ousadia, elas nos traz algo muito pesado. Porque eu começo a pensar o seguinte: se eu fui ousada é porque eu passei dos limites. Se eu fui ousada é porque eu falei mais do que deveria ter falado. Se eu fui ousada é porque eu toquei em algo que talvez não era momento de tocar. Mas o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, disse: não, filha. É porque muitos, pelo medo, não estão conseguindo entender o que eu fiz. Se nós formos, amados, voltarmos um pouco a história para conseguirmos entender do que está sendo falado nesse versículo 19. Nós vamos voltar para o tabernáculo. Nós vamos voltar uma terceira pessoa para conseguir fazer com que os meus pecados fossem perdoados. Nós estamos voltando para um lugar onde, lá em Êxodo, eu pediria, por favor, coloque para mim. Êxodo 25. Eu creio que versículo 8 e versículo 9 nos traz algo que, de verdade, se não queimar no seu coração, no meu queimou, querido, de uma forma. E que eu entendi que essa presença, ela está dentro de um carro, ela está no meu chuveiro, ela está onde eu for, porque ela é avassaladora. Diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Eu queria que você começasse a viajar um pouco comigo. Você lembrasse que ali estava um povo rebelde, como o evangelista Hudson abriu esse culto. Um povo que não se contentava com nada. Um povo que tinha saudade do Egito. Aí você vai dizer assim: cara, como ter saudade do Egito? Como ter saudade de fazer tijolos? Como ter saudade de apanhar porque não rendeu o que tinha que render? Como ter saudade de ser uma multidão e ainda ser escravizada por uma nação? Como ter saudade tendo um Deus tão grande? A minha pergunta para você é: por que temos saudades de algumas coisas? Precisamos começar a pensar nisso. Porque este Deus, tão grande, faz tudo. Permite o povo passar pelo Mar Vermelho. Afoga o exército de Faraó. Entrega o maná, codornizes, água. Ele chama Moisés e diz para ele: ei, faz um tabernáculo, faz um santuário, porque eu preciso que o meu povo entenda que eu estou no centro da atenção deles. Faz um lugar aonde o meu povo possa saber que eu quero habitar no meio deles. Nós não estamos mais nos constrangendo com isso. Não existe mais um constrangimento da igreja quando nós falamos que o Senhor está na casa. E neste lugar, conseguiu, Caio? Mais ou menos? Eu pedi na última hora, querido. Algo me chamou muita atenção. Porque depois você vai ver, a imagem ficou meio ruim, porque fui eu que pedi para eles colocarem agora, na última hora. Ele pede para que Moisés faça da forma como ele quer, da forma como nós queremos. Ela se estabelece da forma como Ele quer. Ele dá as ordens. Ele comunica como Ele deseja. E o tabernáculo, ele estava no centro. Nós estamos vendo, você percebe que As tribos foram distribuídas. Elas foram divididas entre gersonitas, que estavam e ficavam para também cumprir naquele lugar o que tinha que ser feito. Nós sabemos que ali havia os coatitas, e eu vou falar aqui, gersonitas ao oeste, os coatitas no sul, os menatitas no norte. E na porta, de frente, aonde estava o santo dos santos, naquela porta estava, ficava Moisés, Arão e os sacerdotes. Mas existia algo que fazia muita diferença. A tribo de Levi, os levitas, pegaram uma parte. Os 360 graus eram rodeados por eles. Eles guardavam aquele lugar. Eles permitiam que todos aqueles que tentassem chegar de uma forma errada no lugar, eles eram brecados e era lembrado, como o Senhor falou: Moisés, você fará da forma que eu assim mandar. Os levitas, eles foram, foi dado a eles a ordem para poder ajudar todo aquele povo que estava ao redor. Por que que a senhora está falando isso, pastora? Porque eu queria lembrar uma coisa para você. Nós, como igreja, precisamos começar a prestar atenção em algo. Porque no versículo 19, ele diz que agora nós não precisamos mais de sangue dos animais, mas nós precisamos entrar no santuário através do quê? Do sangue de Jesus. E o grande problema hoje é que entrar na casa de Deus erroneamente. Nós estamos ensinando, como levitas amados, como um povo escolhido, nós precisamos começar a tomar a tenência de poder ensinar aqueles que entram neste lugar a poder se reverenciar e entender que nós temos agora a autoridade, a ousadia. Ele nos deu o poder de podermos alcançar o santo dos santos, mas de uma maneira e de uma forma certa. Naquele dia, na madrugada, eu não precisei dizer para ele: tem hora marcada aí? Eu não marquei, Senhor, mas eu preciso do Senhor. Não. Porque quando a gente tem um relacionamento, queridos, é como se ele adivinhasse. Eu sentei no carro, era como se ele estivesse dizendo: estou aqui, fala agora. Mas quem me deu essa autoridade? Foi o sangue de Jesus. Mas nós perdemos o constrangimento. Isso já não constrange mais a igreja. A cruz parece que virou. Mas eu vim aqui te lembrar uma coisa. Naquele tempo, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no lugar onde estava a arca. Somente o sumo sacerdote precisava se santificar, queridos, porque ele entrava com uma cordinha. E se ele não estivesse em posicionamento, eles tinham a garantia de puxá-lo com aquilo, porque ele estaria morto. O que eu quero te lembrar é que nos dias de hoje, através da graça, através do sangue, através de tudo aquilo que o Senhor passou, que Jesus passou por mim e por você, Ele nos deu a liberdade de adentrarmos no santo dos santos e chegarmos a Ele de uma maneira tão simples. Eu não precisei parar no meio normal. Eu não precisei ligar para o sumo sacerdote e dizer para ele: me ajuda aí, cara. Eu não precisei marcar a hora, repito de novo, porque ele estava ali. Eu quero te dizer uma coisa, igreja: nós estamos lembrando de entrar no Santo dos Santos. Pastor, eu não quero ouvir isso. Você vai ouvir isso hoje, e não é da forma que você quer. Não é da maneira que homens desejam. Não é pelo som que tem nesta casa. Não é pela cadeira que você está sentado. Não é pelo carpete que você está pisando. Não é pela beleza dos teus olhos. Mas é porque Ele morreu por mim e por você. E naquele dia Ele me deu a liberdade para a minha vida de dizer: Pai, eu preciso de Ti. Os problemas estão nos cegando, queridos. Os problemas estão nos impedindo de entrar no Santo dos Santos. Sabe aonde eu consigo perceber isso? Se você for lá em Isaías 6. É muito bonito quando a gente lê que Isaías viu e teve uma visão maravilhosa, mas eu quero te lembrar um pouquinho antes. Depois da morte do rei Uzias, na minha percepção, lendo um pouquinho, eu vejo um Isaías cabisbaixo. Um Isaías vivendo um luto. Mas eu também percebo um Isaías que não tinha perdido a esperança, queridos. Uzias morreu, mas o meu Deus não. Uzias morreu, mas o meu Deus continua vivo. Eu não sei quem é o teu Uzias. Eu não sei o que você está aí dizendo: Senhor, eu não vou conseguir. Eu não sei o que está passando na tua mente. Eu não sei o que está passando no teu coração. Eu não sei a situação que está dentro da tua casa. Eu só vim aqui para te dizer uma coisa: você tem a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. E aquele que é poderoso, aquele que é merecedor do teu louvor, da tua adoração, aquele que você veio aqui para dizer a Ele que vai valer a pena servi-lo, aquele que te chamou para boa obra, hoje Ele manda te dizer: na morte, o Senhor é contigo. Ele te traz a esperança que trouxe a Isaías. Precisamos de forças. Qualquer coisa tira o povo da igreja. Qualquer coisa tira a adoração do lábio de muita gente. A força que às vezes fazemos aqui em cima, como diz o pastor Paulo Sérgio, o pastor Gabriel é o que mais, ele soa, querido, pinga assim, ó. Acho que ele desce daqui com 3 quilos a menos. Mas não é dessa força que você precisa. Não somos nós que vamos conseguir fazer alguma coisa com você. Mas é você aprender, querido, que você sai daqui. E o bom de tudo é que o Santo dos Santos continua com você. Você sai daqui e a oportunidade de sentir Jesus do teu ladinho num carro continua lá, porque o Espírito Santo continua falando com você, dentro de você, dizendo: continua, porque Ele está te ouvindo. Te convidar nessa noite a não deixar isso passar em branco. Eu quero te convidar a fazer com que queime dentro de você, querido, porque Ele pediu que ele queria ficar no meio de um povo rebelde. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Talvez você esteja dizendo, eu estou aqui pela última vez, porque eu não consigo vencer os meus pecados. Mas ele está dizendo, o teu pecado, eu matei ele na cruz. Aquilo que estão te acusando, eu matei na cruz. Por que desistimos? E continua. No 20 ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, pela sua carne. Sabe, é muito triste a gente relembrar que cada ferida, cada furo, cada sofrimento, cada lágrima de Jesus, o véu ia fazendo assim, ó, ia se abrindo, o véu ia se rasgando, e lá vinha, querido, a permissão do que temos hoje, Rebalabaste. Aqui mesmo em Hebreus 10, a partir aqui no versículo 5, através, lá no, ele, depois que você for ver, aqui é Salmo 40, do versículo 6 a 8, diz assim, sacrifício e oferta não quiseste. Está no versículo 5 de Hebreus 10, tá? Sacrifício e oferta não quiseste. Mas preparastes um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e oferta. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele removeu a morte dos animais. Ele removeu o que precisava ser feito através do homem. Ele removeu, querido, sacrifícios que talvez não viessem do coração, somente de costume. Mas ele trouxe através da carne, através do sofrimento dele, através daquela morte na cruz. Ele nos trouxe a liberdade de esquecermos aquilo que temos, o que ele nos traz a liberdade de hoje. Hoje, um véu rasgado, um véu que ninguém pode mais fechar. Ele abriu a porta, ele abriu o céu para que o nosso louvor suba, para que as nossas petições subam, para que os nossos pecados, queridos, sejam perdoados, para que a cura do Senhor caia no meio do povo, para que tudo aquilo que o diabo te condenar, tudo aquilo que o diabo amaldiçoar, o sangue está passando e dizendo, não, esta é minha vida. Esta vida pertence a mim. Davi, esses versos, nem sabendo o que poderia lá na frente acontecer. Você está preocupado com o teu dia de amanhã? Você está preocupado com o que está acontecendo na tua casa? Você está preocupado como vai ser amanhã na empresa? Você está preocupado como que vai ser a tua vida até ele voltar? Eu quero te dizer uma coisa: diante da presença daquele que é bom, vai diante, querido, daquele que traz e traz a memória para você. Eu não preciso de sacrifício, eu quero o teu coração, eu quero o teu coração, Arena Transformados. Sabe, queridos, o bom desta casa, dessa nossa casa, é que a gente não se importa com o que o homem vai pensar. Mas o desejo do nosso coração é fazer o que ele pediu lá atrás para Moisés. Faça tudo conforme eu falar. Todos que sobem nesse lugar, nós discipulamos para que possa fazer isso, que haja liberdade desde uma abertura de um culto. Não se vem com protocolo, querido. Não se vem com protocolo. Nós não precisamos de protocolo. Nós não, até a lente do óculos que estou. Mas nós precisamos de um Deus. Entendermos, desculpa, nós precisamos entendermos que a facilidade que Ele nos deu para sermos esse tabernáculo ambulante precisa ser aproveitado, querido. Porque se não for, nós vamos viver uma vida cristã cabisbaixa. Aonde o diabo faz, sapateia e nos traz a angústia de dizer que vai dar tudo errado. Alguns entram nesta casa, e isso agora estou falando porque Jesus, o Espírito Santo falou muito claro comigo. Alguns estão entrando nesta casa achando que Ele é somente aquele que resolve problemas. Mas o desejo do coração do Senhor hoje é que você entenda que Ele é aquele que quer você pertinho. Aquele que quer você o adorando. Não por aquilo que Ele vai te dar, por aquilo, querido, que você nem consegue imaginar que Ele já preparou. Nós não conseguimos imaginar, porque o que está preparado para nós é muito maior do que foi escrito aqui. A palavra do Senhor diz que teve um cara, lá em Apocalipse 4, João. Eu digo que ele deve ter tido uma crise depois do recadinho para 7 igrejas. Na verdade, obrigada, filho. Na verdade, eu teria uma crise. Porque para entregar e escrever aquilo, eu olharia e falaria: meu Deus, uma falta amor, a outra permitiu que o Espírito de Jezabel entrasse, o outro fez isso, fez aquilo. Que é isso? Mas diz que depois, no capítulo 4 de Apocalipse, João se depara, porque a palavra diz que em espírito ele é levado, e ele vê uma cena linda. Ele vê um trono. Ele vê os anjos cantando: Santo, Santo, Santo. Ele avista também 24 anciões, que também estão ali adorando. Eu quero te dizer uma coisa. Se nós não nos apegarmos a isso nos dias de hoje, nós vamos perder. Perder esse relacionamento, Arena. Nós vamos entrar e sair deste lugar da mesma forma. Às vezes até um pouquinho animado, mas basta eu dormir e amanhã cedo eu vou estar com o mesmo pensamento. E não é isso o desejo desta casa. O desejo desta casa é que você saia deste lugar querendo voar como águia. Que você saia desta casa, entrando na tua casa e dizendo: ei, 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 o Senhor está aqui. É que você saia desta casa, amado, olhando para o teu problema e dizendo: tu é pequeno perto do Deus do qual eu sirvo. Eu quero que você saia desta casa, nesta noite, olhando e dizendo: o Senhor é o centro da minha vontade. Então eu me prostro, eu vou dar uma de louco, eu vou dizer que eu não tenho comigo. Não estamos vivendo mais milagres como vivíamos, porque tem um povo que não está acreditando. No 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Céu. Quem é o nosso sacerdote? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção neste versículo é que nós estamos sendo atacados na nossa mente. A nossa consciência, muitas vezes, ela está sendo atacada, nos fazendo lembrar que nós, o que somos. E o que somos não é coisa, o que a Melly é não é bom. E eu te digo uma coisa, por isso que eu mato a Melly todos os dias. É por isso que eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso me matar todos os dias. Porque não é bom. Não é bom eu querer fazer as coisas com as minhas mãos. Não é bom eu querer fazer as coisas com as palavras que eu gostaria de falar. E o diabo, ele tem ido nisso. Ele tem atacado as mentes. Quando a gente vê, a gente já fez. Mas eu quero profetizar uma coisa aqui: você sairá daqui diferente. A tua mente estará cativa àquele que tudo pode, àquele que tudo faz. Quer ver uma coisinha? Parece ser tão simples. Mas se você for lá naquela primeira vez que Davi teve a intenção de levar a arca, vamos tirar a arca da casa de Abinadab e vamos levá-la para Jerusalém. Ele deve ter chego, como eu, você, às vezes chegamos e dizemos assim: o que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus? Aí vai um Juquinha lá e diz para você: faz isso, faz aquilo, mas nada está dentro da palavra. E você, por não conhecer a palavra, vai e faz. Eu não preciso de sal, eu não preciso de nada para poder entrar no Santo dos Santos. Deu para você entender? É aí. Não precisa, amado. Você não precisa nem das minhas mãos. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ele liberou isso para mim e para você. Mas Davi estava numa grande euforia, porque na consciência dele, como que pode a arca, na cabeça dele, a arca não está em Jerusalém? Então eu vou lá. Eu vou lá buscar. Como que a gente faz? Ah, vamos colocar ela numa carroça. Vai mais rápido. Chega rápido. Porque quando a gente quer alguma coisa que está na nossa mente, que nós estamos sendo atingidos, que a gente quer rápido. É verdade ou não? Tudo tem que ser muito rápido. Ontem meu neto estava com muito sono. E a gente veio no caminho dizendo para ele, não dorme, não dorme. Estamos chegando no MC. A hora que ele avistou o McDonald's, nós íamos entrar, ele ficou todo feliz, não dormiu. Rápido. Foi muito rápido porque o Noah estava com sono. Mas eu quero te dizer que as coisas espirituais não são assim. Elas não são rápidas. Elas não são automaticamente como todo mundo está pregando aí, queridos. Se não tiver reverência, se não tiver santidade, se não tiver posicionamento, esquece. Você só vai vir num culto, mas não será o culto para ele. Então Davi seguiu. E diz a palavra, depois você vai lá na sua casa, porque não vai dar tempo para eu ler, mas está lá em 1 Samuel 6, conta um pouquinho, do 1 até o 19. Diz que ele coloca a arca numa carroça, e os filhos de Abinadab, os aiaio, eles vão, um vai na frente, o outro vai atrás e estão lá. De repente, e tudo é muito de repente. De repente, a roça dá um. E usa de uma maneira errada. Deus não precisa da tua proteção. De uma maneira errada. Deus não aceita proteção. Porque ele não precisa. E diz que no mesmo momento, o cuidado de maneira errada faz com que aquele homem morra. Aquilo abalou Davi. Aquilo abalou. Davi fica perplexo e permite que durante 3 meses a arca ficasse fora de Jerusalém. Às vezes, porque a nossa mente deseja algo e a gente faz errado, não da forma como Deus quer. Tem tirado muito crente da igreja. Tem tirado muito crente do santo dos santos. Que é o pior, querido. Porque quando eu permito isso, eu estou dizendo, era só, eu estava sentado na cadeira, fazendo tudo da forma que o homem me mandava. Mas estava errado. Eu quero combinar com você hoje. Volta. Volta. E vai pegar o que é teu. A palavra diz que Davi volta. E o combinado é 6 passos. Para um sacrifício de um boi. E de um animal gordo. Eu estou te convidando, igreja, para você entender o que é o espiritual de Deus. 6 passos. Da forma que Ele quer. O nosso sacrifício hoje não precisa de bois, nem de animais gordos, mas precisa de um coração sincero. Como a palavra está dizendo. O coração de Davi estava sincero. vou fazer o que o Senhor desejar. A arca chega em Jerusalém, adorando, dançando na presença de Deus. Grupo de louvor, por favor. Porque o que eu te peço, não queira as coisas rápidas. Eu não sei se você está percebendo. Até para um pastorado hoje está fácil. Chegou na igreja, é influente, pastor. É influente, presbítero. É influente, vamos abrir uma igreja. Mas não. Coração sincero. Diante daquele que tudo pode. Diante daquele que te convida nessa noite, entra no santo dos santos. Porque continua aqui dizendo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é. Eu não sei você, mas eu nessa tarde, eu me prostrei quando eu ouvi que o Senhor queria que eu entregasse esta palavra. E eu pedi perdão, queridos, pelas vezes que tudo estava tão aberto. Mas eu corri para resolver o problema e não entrei para que o meu problema fosse resolvido por Ele. Eu quero que você curve a tua cabeça agora, não precisa levantar. Essa palavra não é para que possamos ver um santo, mas é para que possamos refletir. E eu quero que você tenha um coração muito sincero. Porque eu já quero te dizer que eu nessa tarde, eu me prostrei e disse para Ele: perdão. E se os que estão te levando a perder momentos, eu te convido, vem para o altar. Vem correndo para o altar. Vem correndo, porque eu quero fazer uma oração para nós. Eu quero entregar uma oração para nós. Para que nós possamos não perdermos mais essa liberdade. Para que a minha carne hoje, ela morra. Não somente aqui dentro da arena. Mas que isso seja todos os dias na minha vida. Deus quer querendo mudar casas. Lugares aonde a planta dos teus pés pisam, queridos. Para poder levar você como um instrumento a estes lugares. Sabe? Se constrange, está dentro da casa do dono. A propriedade é dele. E se você não aceitar isso, a tua casa vai continuar vivendo esses altos, esses baixos. Nós estamos propensos a acontecer muitas coisas e isso não significa pecado. Não estou aqui dizendo que nada mais vai te acontecer, mas quando isso vier, você vai estar firme. Você vai estar pronto. Eu não vou ficar aqui, sabe, falando, porque o que eu tinha que falar eu já fiz, eu preguei para vocês o que o Senhor mandou entregar. Eu quero e estou te convidando para que seja quebrado o que pode estar te impedindo de entrar no Santo dos Santos. Se forem só essas pessoas, eu vou orar por elas. Mas se não, eu te convido que você tenha essa coragem. É noite de você ter, de você ver e sentir, querido, a diferença ao sair desta casa. É noite de você sair daqui com no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Uma ousadia que o povo de Deus está precisando. Uma ousadia que nós estamos como igreja muitas vezes deixando embora. Vem. Vem. O que será que os anjos veem? Que fazem eles se prostrar, querido? Que glória é essa? Se levante, igreja. Já que você ficou aí, você está pronto para me ajudar a interceder por esses homens, estas mulheres que estão aqui. Intercessores, pastores, eu não gostaria, não precisa orar, eu só peço que vocês estejam do lado dessas pessoas. Como se vocês estivessem dizendo que não está sozinha, não. É isso que eu quero que vocês sintam hoje. Vocês não estão sozinhos. Deus de poder, amor. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que começa e o Senhor é aquele que termina. Ômega, princípio, fim. E que o Senhor possa nesta noite estar fazendo algo que venha a trazer a estas pessoas que hoje deram o passo para dizer: estou aqui. Que elas possam, Pai, em nome de Jesus, ganhar, Senhor, um ânimo, ganhar de Ti uma força que só o Teu sobrenatural pode trazer. Eu quero dizer não às mentes que foram preenchidas, Papai, dizendo que não iria dar, que elas não podem conseguir. continuar dizendo, Senhor, que tudo está dando errado. Eu quero dizer nesta noite, não, esvazia, Senhor, esvazia para que o teu bom entre, para que a tua boa obra comece, para que o Senhor receba agora eles como verdadeiros adoradores. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar por todos nós. Eu quero pedir, Senhor, que possamos ler em Hebreus, lembrarmos que o sangue de Jesus me dá essa ousadia. Ele me traz, Senhor, o poder de adentrar no Santo dos Santos e sentir a tua presença. Ah, Senhor, que seja algo que venha queimar no coração dos teus filhos, que eles lembrem, Senhor, que o Senhor fez aquilo tudo para que hoje pudéssemos estar aqui dizendo: eu confio, porque o Senhor é fiel para cumprir. Meu Deus, vá adiante, Senhor. Vá onde nós não conseguimos. Vá onde as minhas mãos não chegam. Aonde os meus pés não alcançam. Aonde os meus olhos não enxergam. Os meus ouvidos jamais conseguirão ouvir. Mas o Senhor é aquele que está. E como lemos no Salmo de Davi, que eu possa fazer tudo conforme a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ser uma igreja aonde santos é lugar aonde nos identificamos. Eu profetizo hoje isso na arena. Eu profetizo experiências contigo nas madrugadas. Eu profetizo experiências contigo, Senhor, nos lugares aonde estivermos. Sê conosco. E que a tua vontade, ela continue sendo a única ordem que recebemos neste lugar. Amém.